Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia, 2 Coríntios 4, versículos 6 a 12, tesouros espirituais em potes de barro.
O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas nunca somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em vocês e a vida está agindo em vocês. Amém.
Solicito ao secretário Egídio Carvalho que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bem, senhor presidente, saudando senhores vereadores, autoridades presentes, pessoas que prestigiam essa sessão plenária. Vamos então à leitura da ata referente à 26ª reunião ordinária, ata 27/2023. Aos 9 dias do mês de maio de 2023, o Palácio Borges de Medeiros ocorreu a 27ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolcey Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonaparte, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli. Deixaram de comparecer a vereadora Zulma Sinello, conforme empenho número 248/2023, e o vereador Paulo Clenobing. Às 10h26, o presidente vereador Jolcey Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13 de 2022, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Coríntios 15, versículos 30 a 58, a ressurreição do corpo. O vereador Bispo Padovan solicitou que se fizesse um minuto de silêncio pela lamentável perda da assessora Márcia Rosane de Freitas Pires, falecida no dia 7 de maio do corrente. O vereador Jolcey Gonçalves solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura da ata da reunião anterior e que, após lida e aprovada, foi na íntegra, conforme requerimento de tribuna livre número 16 da mesa diretora. Participaram da reunião a coordenadora Silvia Moura, a enfermeira Eduarda Oliveira e a veterinária Laura Márcia, do CIEVS, da Secretaria de Saúde, que explanaram sobre arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Conforme moção número 125 do vereador José Clemente, foi entregue o certificado à professora Kátia Carvalho, diretora da EMEI Cinderela. Conforme moção de número 147 da vereadora Márcia Fumagalli, foi entregue o certificado à senhora Renata Tomazetti, do programa Pop Looping. E conforme moção número 150 da bancada progressista, foi entregue o certificado aos grupos de jovens ABC, Amigos em Busca de Cristo, Juventude em Movimento, e MCC, Movimento de Cursílios de Cristandade da Paróquia Santana. Usaram a tribuna em agradecimento às moções recebidas a diretora Kátia Carvalho, senhor Paulo Dornelles e Ian Silveira, MCC. Dando sequência à leitura da ata, senhoras e senhores, ainda usaram da palavra o senhor Izaguirre Gutierrez, Senhor Lucas Torres de Rosso, e após o presidente vereador João Alves solicitou ao vereador Egito Carvalho que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 317, 318, 320 e 330, protocolados sob os números 776, 784, 792, 801, 803, 804, 810, 811, 813, 814, 815, 817 e 818. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho e registra-se que o requerimento verbal deverá ser convalidado até às 9 horas desta quarta-feira, dia 10 de maio, no protocolo da Casa. Foi aprovada a indicação número 74, protocolada sob o número 810/2023. Foram aprovadas ainda as moções 159 a 178, protocolados sob os números 771, 774, 775, 778, 779, 782, 785, 793, 794, 795 a 800, 805, 809, 816/2023. Foram aprovadas em discussão e votação únicas projeto de lei número 57, protocolado sob o número 765 do Poder Executivo e que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.661.094,15. Balancete número 2, protocolo sob o número 579/2023 do Poder Legislativo, balancete do mês de dezembro do ano de 2022 e balancete número 3, protocolado sob o número 647/2023 do Poder Legislativo, balancete do mês de janeiro de 2023 e foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 16, protocolado sob o número 773/2023. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar, número 23, protocolada sob o número 780/2023. Vereador Cristiano Borapassi, que encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 24 de 4 de 2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 24, protocolada sob o número 786/2023. Vereador Bispo Padovan, que encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 3 de 4 de 2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 25, protocolada sob o número 787. Vereador Bispo Padovan, que encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 24 de 4 de 2023. Justificativa de ausência parlamentar número 26, protocolada sob o número 788 de 2023. Vereador Bispo Padovan, que encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 27 de 4 de 2023. Justificativa de ausência número 27, protocolada sob o número 789-2023. Vereador Carlos Delgado, que encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 13 e 4 de 2023. Foram encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei número 60, protocolado sob o número 772/2023, vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei 61, protocolado sob o número 783/2023, vereador José Carlos Zácaro, denomina o ginásio da Escola Rui Barbosa, professor Dionísio Musatio Félix. Projeto de Lei 62, protocolado sob o número 790/2023, do vereador José Clemente, que reconhece as entidades carnavalescas como manifestação da cultura do município de Uruguaiana e da outras providências. Em regime de urgência, projeto de lei 63, protocolado sob o número 820/2023 do Poder Executivo e que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado do engenheiro mecânico vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Projeto de Lei 64, protocolado sob o número 821 do Poder Executivo e que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 800 mil. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 57, protocolado sob os números 781/2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios números 418-436 e ofícios números 27 e 28. Correspondências expedidas ao Executivo, expedido os ofícios números 318-342/2023, usaram o período das comunicações os vereadores Egito Carvalho e João C. Alves. Registra-se que o conteúdo das instruções e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa. Estão, desta forma, à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12h54, o presidente vereador João C. Alves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Ber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, aos 9 dias do mês de maio de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada.
Senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, o público presente no nosso plenário. Antes de nós iniciarmos a ordem do dia, eu solicito, senhor presidente, que nós possamos fazer um minuto de silêncio em memória à ex-esposa do nosso amigo, Dr. Paulo Clenubim, a senhora Isabel Cristina Marim, Einloft. Um minuto de silêncio, por favor, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Dizer ao nosso amigo Dr. Paulo Clenubim que somos solidários a esse momento de luto que a família se encontra e rogamos ao Pai Celestial que nos traga e traga ao coração dos familiares conforto e consolo nesse momento. Que Deus nos abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Bispo Padovan. Solicito ao secretário que faça a leitura da participação na tribuna livre desta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Às 10h15, conforme requerimento do Tribunal Livre número 9, do vereador Paulo Clenubim, para o senhor Luiz Carlos Santos Pinheiro, Lisca, para informar sobre a sua trajetória na divulgação cultural do Carnaval de Uruguaiana.
Obrigado, secretário. A palavra está à disposição do vereador Paulo Clenubim.
Partiu de nós o requerimento de Tribuna Livre para que possamos escutar o Luiz Carlos Santos Pinheiro, o Lisca, um dos invisíveis, que eu sempre falo, e ele sabe por quê. Aqueles que trabalham em prol de uma causa e nem sempre aparecem. O Lisca trabalha na divulgação cultural do Carnaval de Uruguaiana. É um grande defensor e apoiador desse evento, que é o evento cultural do município. Lisca é diretor administrativo financeiro na empresa samba.com e com muita competência ajuda a divulgar o carnaval, as escolas de samba e os eventos das escolas de samba. É uma das pessoas que tem respeito fora da cidade pelo trabalho que desenvolve em prol do carnaval, a divulgação do nosso carnaval aqui de Uruguaiana. E eu gostaria de convidá-lo para fazer uso da nossa tribuna.
A tribuna está à disposição do nosso amigo Luiz Carlos, o Lisca, para uso da palavra.
Bom dia, presidente. Obrigado pela indicação do amigo vereador Paulo Clenubim. Acho que é importante nessa semana, devido a essa lei que foi promulgada agora essa semana, como o carnaval, né? Como um meio cultural. E eu, falando da minha história, em 2006, 2005, eu comecei a divulgar o carnaval através de programas de rádio. Tive a oportunidade de trabalhar com ícones do rádio nesse segmento aqui do Goiânia, Wilson Vogado, Magro Solon, Mariano Pérez, entre outras pessoas que também divulgam o carnaval. Transmiti alguns carnavais aqui em Uruguaiana. Depois, com a pandemia, né, as redes sociais foram uma ferramenta muito importante para que o trabalho de divulgação, não só do carnaval, como de todos os segmentos sociais, eles fossem mais vistos, né? E aí, nesse período de pandemia, o meu trabalho teve mais visualização, visibilidade. E eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje falando um pouquinho da minha trajetória como divulgador. Em 2011, eu fundei um jornal impresso, chama-se jornalsamba.com, né? Graças a Deus, agora completou 12 anos, neste janeiro, 31 de janeiro, divulgando o carnaval. Tenho vários assinantes, várias pessoas que também colaboraram na construção desse jornal com suas colunas, né? Pessoas que me dão informações, que trocamos ideias para que o jornal funcione, que ele possa ser um meio de informação para as pessoas que gostam do carnaval. Acho que é importante, né? Nós temos um evento aí que é reconhecidíssimo no estado. Tive a oportunidade este ano, desde o ano passado, de participar de outros carnavais no Mercosul e aqui no Rio Grande do Sul. E tive a oportunidade de saber, né, de confirmar que nós temos um evento de uma grandeza que talvez nem as pessoas que não saem daqui possam imaginar. O reconhecimento deste evento, que chama-se Carnaval para a Época de Uruguaiana, ele vem desde o momento que, esse ano, eu estive em Porto Alegre, fazendo a transmissão pelas minhas redes sociais, e fui chamado lá no palanque das autoridades, né? E o prefeito de Porto Alegre, secretário de Cultura do Estado, reconheceram o meu trabalho, dizendo que já tinham visto, né, os meus trabalhos através das redes sociais. E isso me deixa muito feliz, não por questão de ego pessoal, mas sim porque nós temos como divulgar na cidade as coisas boas que nós temos aqui em Uruguaiana, né? Então, eu fico muito feliz sempre que eu tenho esse reconhecimento, como eu tive aqui do vereador Paulo Canobing, e, consequentemente, das outras autoridades, né? E fico até, como eu diria, meio que sem palavras assim para agradecer. Mas, voltando a falar no meu trabalho, em 2006, então, eu comecei meu trabalho de divulgação, né? Logicamente que nesse período que nós não tínhamos tanto a internet, ele ficou um tempo que só para quem gostava da cultura, né? Quem estava inserido na cultura do carnaval. Depois, com as redes sociais e com o jornal também, acabei tendo mais visualização, visibilidade, né? Hoje eu tenho, acredito eu, que em torno de 200 e poucos assinantes no jornal, que são pessoas que são do meio do samba, né? Agradeço até os meus apoiadores, que estão sempre me possibilitando também levar as informações, porque é muito difícil fazer mídia impressa, né? Quem trabalha com mídia impressa sabe. Mas tem que agradecer essas pessoas, porque sem elas também não seria possível eu fazer o meu trabalho, né? E seria isso, então, que eu teria para dizer aí, dizer que o meu jornal, ele está à disposição, né, das pessoas aí que queiram divulgar, assinar ou até mesmo prestigiar, né? E seria essa, isso mais ou menos as minhas palavras aí. Agradeço de coração a todos, né? E espero que a gente possa há muito tempo estar aí divulgando o nosso evento e a nossa cidade, principalmente, que é uma das coisas boas que nós temos aqui. Tá bem? Obrigado.
Então, gostaríamos agora, em nome dos colegas, né, de agradecer a tua presença aí, Lisca. Tenho certeza que o teu trabalho é de formiguinha, mas é fundamental. Né? E hoje tu ficou menos invisível. Né? Hoje as pessoas já sabem bem do teu trabalho, sabem do que tu faz, da seriedade com que tu trata isso e da pessoa maravilhosa que tu é. Te agradeço, né, por ter explanado sobre esse teu trabalho. Obrigado.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia a todos. Cumprimento os colegas vereadores, ao nosso plenário. Lisca, cumprimento ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Cumprimento, primeiramente, o Dr. Paulo Cleno Bing. Recebo o sentimento dos colegas vereadores para ter estendido aos seus filhos lá. Tá? Nesse momento, pedimos a Deus conforte o coração de todos os familiares. É um desejo que seja restabelecido e que permaneça a imagem da mãe deles lá. Tá? Tenha certeza disso, que é nosso sentimento.
Te agradeço, presidente, agradeço aos demais colegas. Eu estive em Santa Maria esse fim de semana, fui a toque de caixa e voltei ontem à noite. Eu perdi uma ex-esposa, mas os meus filhos perderam a mãe deles. E eles precisavam de apoio, eles precisavam de carinho. E eu fui lá para ajudar eles a enfrentar essa situação que não foi fácil. Foi uma morte quase súbita, uma morte dura. E isso dói a qualquer ser humano. Agradeço o reconhecimento. A dona Beia, como era chamada, principalmente aqui em Uruguaiana, era uma pessoa boa, né, uma pessoa justa. E é justo também que a gente preste essa homenagem e continue firme. Obrigado.
Obrigado, doutor Paulo. E parabenizando pela indicação da tribuna livre ao Lisca. Lisca, em nome do Poder Legislativo, a gente te agradece pelo trabalho que tu faz, como o doutor Paulo citou, muitas vezes invisíveis, mas é um trabalho que tem muito reconhecimento e respeito por toda a comunidade uruguaiana. E quem acompanha, né, Marcelo, as andanças do Lisca é um andarilho pelos bairros de Uruguaiana. Então, a gente tem admiração e respeito, tenho a certeza que o Poder Legislativo agradece a tua contribuição como cidadão de Uruguaiana para um evento cultural da nossa cidade, reconhecido a nível estadual. Então, receba os parabéns, receba esta homenagem e o espaço está sempre à disposição em nome do Poder Legislativo. Obrigado, vereador.
Obrigado.
Interrompemos a sessão, fazer um registro com Lisca. Retomamos a sessão. Também registramos a presença entre todos que se fazem presente ao nosso plenário do senhor Comar Duarte, criador da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Agradecemos a sua presença nesse plenário. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, demais autoridades aqui presentes, convidadas, homenageadas hoje, público que nos acompanha e também a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Hoje é um dia muito especial para nós, senhor presidente, porque nós queremos fazer uma homenagem a algumas mulheres que se destacam na nossa comunidade e que abrilhantam o valor social das mulheres, né? Que além de serem mães e exercer essa missão da maternidade, também se destacam profissionalmente como mulheres na nossa comunidade. Através dessa honraria desta casa, do povo, as moções de congratulações são para estas mulheres especiais, que são inspiração para outras mulheres e que são mães e profissionais exemplares. Destacam-se na nossa comunidade, na maternidade e na vida profissional, realçando e abrilhantando o valor social da mulher. E essa nossa homenagem em razão do Dia das Mães que se aproxima. Nossa homenageada, Maria Tereza do Carmo Ribeiro, nasceu na cidade de Uruguaiana, filha de Setembrino de Carvalho Ribeiro e Maria Josefina de Azambuja Ribeiro, estudou no Colégio do Horto e foi casada com Tony de Castro Duarte, de cujo matrimônio teve 3 filhos, Jorge Antônio, Maria Laura e Marcelo. Aos 10 anos, começou a ajudar o seu pai, que era tabelião do primeiro tabelionato de notas de Uruguaiana, colando selos nas procurações e escrituras. O que começou de forma despretensiosa fez com que passasse a amar a atividade notarial e não mais deixasse o cartório, trabalhando ao lado de seu pai e de seu irmão Pedro Ivan. Os anos passaram e Maria Tereza acabou se tornando tabeliã substituta. E quando seu pai se aposentou, no ano de 1972, assumiu a serventia. Em 2007, foi designada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para assumir provisoriamente o registro civil e tabelionato de notas das cidades de Barra do Quaraí, pelo período de 1 ano, oportunidade na qual celebrou o casamento civil de seu filho caçula. Hoje, aos 88 anos, dos quais 78 dedicados ao trabalho notarial, segue à frente do segundo tabelionato de notas da comarca de Uruguaiana, atividade que considera um sacerdócio cívico e razão maior de sua vida. Dona Maria Tereza leva como regra existencial a única recomendação que recebeu de seu pai quando ele se aposentou, há mais de 50 anos, e ela o substituiu na atividade notarial: que sua vida profissional e pessoal fosse sempre pautada pela discrição, pois o maior patrimônio de um tabelião é a credibilidade de que desfruta na comunidade, condição essencial da fé pública que um tabelião representa. Dona Maria Tereza, que Deus possa dar à senhora saúde, força, fé e coragem, para que a senhora continue tendo uma vida plena. Parabéns. A nossa próxima homenagem, a doutora Jaciara Fátima Ritter, é mãe, é médica, ginecologista e obstetra, com a belíssima missão de trazer vidas ao mundo. Mãe da Ana Alice Ritter Madruga e da Ana Helena Ritter Madruga. Doutora Jaciara recebe esta homenagem hoje em reconhecimento ao valor social da mulher, representando todas as mulheres que atuam na área da saúde e que cuidam vidas, e que exercem a belíssima missão de serem mães e profissionais com excelência. Que Deus abençoe imensamente a doutora Jaciara e sua família e todas as mulheres mães que atuam na área da saúde, cuidando da vida das outras pessoas, com amor, com saúde, força, fé e coragem, para que continue vivendo uma vida plena, doutora Jaciara. Parabéns. Nossa homenageada também hoje, nesse dia tão especial, a senhora Iracema de Lourdes Tedi Jardim e a Lorixá Lourdes de Iansan. Nossa querida é mãe da Kátia, da Maria e da Andréia. Atuante no exercício da fé há mais de 50 anos, acolhendo a todos que têm a oportunidade de vivenciarem o amor desta mulher guerreira e tão especial como mãe, religiosa e atuante na comunidade, participando como voluntária nas campanhas do Agasalho, Natal da Criança Pobre, Seminário Afro e serviços prestados à comunidade com amor e caridade, abrilhantando ainda mais o valor social da mulher. Que Deus abençoe imensamente a senhora Iracema e sua família. Todas as mães com saúde, força, fé e coragem para viverem uma vida plena. Parabéns, dona Iracema. Nossa homenageada, Letícia de Barcelos Neiva, é uma mulher jovem e atuante, atualmente gerente da loja Moda Pé Esportes, mãe do Benício e da Luísa. Letícia completou mais um ano de vida no dia 9 de maio. Letícia hoje recebe esta homenagem em nome de todas as mães comerciárias que são mães e excelentes profissionais, em reconhecimento ao valor social da mulher, que exercem a belíssima missão de serem mães em sintonia com a vida profissional. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa dar a Letícia e a todas as mães muita força, saúde, fé e coragem para viverem uma vida plena. Parabéns, Letícia. E agora eu gostaria de convidar, primeiramente, a nossa homenageada Maria Tereza para passar aqui na frente conosco para receber essa moção, essa honraria desta casa, em reconhecimento ao seu talento tão especial, dona Maria Tereza.
Interrompo a sessão para fazer os registros fotográficos.
Gostaria de chamar a nossa homenageada, a doutora Jaciara. Convido a nossa homenageada, a senhora Iracema de Lourdes e a Lorixá Lourdes de Ansã, para passar aqui na frente e receber a homenagem.
Retomamos a condição do trabalho. Vereadora Márcia Fumagalli.
Eu gostaria de agradecer a presença das nossas homenageadas e suas famílias e reforçar o quanto essas mulheres, com seus talentos especiais, reforçam, presidente e colegas, o valor social da mulher, que além de exercer essa missão de ser mãe, profissional, contribuem e inspiram outras mulheres. Muito obrigada por terem comparecido e eu agradeço a toda esta casa por ter feito essa homenagem neste dia. Muito obrigada.
Poder Legislativo agradece a vereadora Márcia e a todos os homenageados de hoje. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Egídio que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Vamos, então, aos requerimentos de número 331, protocolo 824/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para iluminação da rua Urbano Vilela em frente ao número 1458, no bairro Ipiranga. Requerimento 332, protocolo 825/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para reparos da rua Urbano Vilela, no bairro Ipiranga. Requerimento número 333, protocolo 826/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para pavimentação asfáltica na rua Feliciano Ribeiro, entre as ruas Prado Lima e Gregório Beira Garay Filho, no bairro São João. Requerimento número 334, protocolo 829/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo manutenção de bocas de lobo e limpeza de valas na BR-472 até o brete do antigo matadouro. Requerimento número 335, protocolo 830/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo reparos e revitalização no cruzamento das ruas Domingos de Almeida e Silac Leal. Requerimento 336, protocolo 831/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo placas de trânsito indicativas na localização Unipampa, cemitério e QG, 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Requerimento 337, protocolo 832/2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo a substituição de lâmpada na rua Júlio de Castilhos, em frente ao número 2950. Requerimento 338, protocolo 835, vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada nas ruas General Vitorino, em frente ao número 2286 e Andradas, em frente ao número 1441. Requerimento 339, protocolo 843/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências na rua Telmo Bastos, entre as ruas Adir Márcia e Dr. Gonçalves Viana, do bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 340, protocolo 844/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para notificação a proprietário de imóvel com relação à limpeza e à remoção de lixos acumulados na rua Telmo Passos, número 4125, Cabo Quevedo. Requerimento número 341, protocolo 845/2023, vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências para repavimentação asfáltica na rua Feliciano Ribeiro, entre as ruas Prado Lima e Gregório Beregaray Filho. Senhor presidente.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento verbal bancado do PDT, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos apresentando um requerimento verbal na manhã desta quinta-feira para que possamos requerer ao plenário que convide a psicóloga a doutora Rosane Castanho para participar da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores aqui em Uruguaiana no próximo dia 23 de maio. Para discorrer sobre ações de prevenção e assédio moral no ambiente de trabalho. Apenas para justificar apenas um dos itens que aponto na justificativa, nós queremos registrar que, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, apontam que somente em 2021 foram ajuizados na Justiça do Trabalho mais de 52 mil casos relacionados assédio moral e mais de 3 mil relativos a assédio sexual em todo o país, provando assim que tais violências são numerosas no mundo do trabalho. Por isso, estamos requerendo, então, a presença aqui da doutora Rose Castanho, que é psicóloga, para abordar o tema. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação 75, protocolo 823/2023, vereador Bispo Padovan. Indica ao Executivo revitalização na faixa de pedestre em frente à escola EMEI Tia Mercedes. Indicação número 76, protocolo 840, vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo estudos para instalação de rede elétrica na rua Henrique Piegas, em frente ao número 1627, bairro Rui Ramos. Indicação 78, protocolo 846, vereador Bispo Padovan indica ao Executivo estudos para instalação de rede elétrica, rua Marechal Floriano, em frente ao número 3223, bairro Nova Esperança.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção 181, protocolo 822/2023. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor pela inauguração do Templo da Benção do IEQ Obra Nova. Moção número 182, protocolo 827/2023, bancada progressista, congratulações e louvor ao atleta Pedro Trojan pela conquista do seu primeiro contrato profissional com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Moção número 183, protocolo 828/2023, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao atleta uruguaianense Cleiton Velasquez pela conquista da Hong Kong Premier League. Moção número 184, protocolo 833, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à Rádio 96.9 FM pelos 42 anos de atividades. Moção 185, protocolo 834, vereador Marcelo Lemos, voto de pesar à família da senhora Eulália da Costa Silva Gomes. Moção número 186, protocolo 842, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos atletas uruguaianenses da equipe Drill BJJ Bip Bastos, pode ser o Bip Bastos, Fernanda Pedroso e Alex Cavalcante pelas conquistas do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, edição 2023. Moção 187, protocolo 849. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor ao senhor José Aparecido da Silva Costa, tio Sidão, P. pela realização do seminário Face a Face com Deus em Uruguaiana.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em regime de urgência urgentíssima, solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto número 65 em regime de urgência urgentíssima.
Muito bem, senhor presidente. Justificativa do projeto de lei que autoriza o município a firmar termo de colaboração e fomento com o Coral de Uruguaiana. Importa mencionar que o Festival Uruguaianense de Integração de Corais, ele é realizado há mais de 25 anos em Uruguaiana, e pela continuidade e excelência reconhecido como referência internacional por promover o intercâmbio cultural entre os países do Mercosul, destaca-se também por fazer parte das festividades do aniversário de emancipação do município, enriquecendo culturalmente as atividades da semana. Cumpre reportar que, tradicionalmente, mesmo sendo o festival realizado exclusivamente pelo Coral de Uruguaiana, a Prefeitura Municipal é parceira na realização do evento com a cedência do Teatro Municipal e aporte financeiro. No entanto, com o advento do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a legislação que dispõe sobre o repasse de recursos a entidades sem fins lucrativos foi alterada. Dessa feita, tornou-se necessária a adequação do município ao novo regulamento de forma a permitir maior transparência na aplicação e gestão das verbas públicas. Vale também destacar que o Coral de Uruguaiana vem realizando anualmente esse evento desde 1992, excetuando-se os 3 anos da pandemia da Covid-19, com o objetivo de desenvolver a divulgação, o canto coral em nosso município e região, promovendo desta forma o intercâmbio cultural entre os países vizinhos. Pelo exposto e confiante da pronta aprovação de Nossa Excelência e demais pares pela importância de que se reveste a matéria e a exigibilidade e a exiguidade do tempo, solicito que o projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82, Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Rony Peterson Coupo Melo, Prefeito Municipal de Uruguaiana. Lida justificativa, senhor presidente.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso, passamos ao período de votação do regime. Solicito aos vereadores que procedam votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 3 ausências, o regime está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Muito bem, vamos então à leitura das matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar, número 28, protocolo 836/2023, vereador Marcelo Lemos encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões no dia 8/5/2023. Serão encaminhados às comissões técnicas da casa em regime de urgência.
Correspondências recebidas de diversos.
Correspondências recebidas de diversos. Protocolo 839/2023. Rumo, Maria Sula encaminha resposta ao ofício de número 219/2023.
Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 66, protocolo 848/2023, em regime de urgência.
Muito bem. Protocolo de número 848/2023, Poder Executivo, dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcionais interesses do município de Uruguaiana, vinculando-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a SEDES.
Perfeito. Correspondências recebidas do Executivo.
Protocolo 839/2023, rumo, Maria Sula encaminha resposta ao ofício 2019/2023, requerimento número 205, vereador Egídio. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 58, protocolo 837.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, hoje iremos falar aqui junto à mesa diretora, que homenagear, agradecendo a participação de todos. E amanhã, no dia 12 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem. É um dia importante levar nossos cumprimentos àqueles profissionais que trabalham na área da saúde, e auxiliam nossos médicos, doutor Paulo, doutor Zácaro. Então, a gente leva o nosso reconhecimento e respeito a todos os profissionais que bravamente trabalharam junto à pandemia e hoje muitas feridas deixaram. Então, a gente deixa a nossa homenagem em nome do Poder Legislativo e também ao Dia das Mães, no próximo domingo, eu solicito ao vereador Padovan, que fará a leitura.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, também parabenizamos aí pelo Dia da Enfermagem, todos aqueles que do dia a dia dedicam a sua vida, doam a sua vida em prol dos seus semelhantes. Mas também queremos, antes de encerrar essa sessão, parabenizar todas as mamães pela lembrança agora comemorado no próximo domingo, o Dia das Mães. E eu quero falar aqui palavras do meu coração, senhor presidente. Tem três tipos de amores que existem. O amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor puro, é o amor incondicional, é o amor sem trocas. O amor eros, que é o amor de casais. E o amor fileo, que é o amor de filho para pai, de pai para filho, dos pais para os filhos. E na minha concepção, o amor de uma mãe pela vida do seu filho ou dos seus filhos, seja ela biológica, seja mãe de coração, é o amor mais que se aproxima do amor ágape, do amor de Deus, que é o amor sem trocas, é o amor incondicional. Uma mãe se doa, uma mãe, ela dá a vida pelos seus filhos. Eu vivi isso na minha infância, vendo a minha mãe fazer coisas que às vezes eu ficava pensando como que ela conseguia fazer aquilo que ela fazia por nós. Muitas vezes no silêncio, no anonimato, né, no choro, no pranto, mas ela tirava dela para dar para a gente. E eu tenho certeza que esse dia lembrado, o Dia das Mães, que não possa ser só nesse próximo domingo, mas todos os dias a gente possa lembrar daquela que nos deu a vida, daquela que nos cuidou, daquela que nos ensinou, e o papel da mãe é tão importante que ela nutre, né? É responsável pela nutrição, formação do caráter, da personalidade, enfim, um papel muito importante na nossa vida, o papel da nossa mãe. Quero parabenizar as servidoras da casa, as vereadoras, por essa graça divina de Deus de ser, né, mamãe. Como eu disse, seja de coração, seja biológica, é mãe. Mãe é aquela que cria, que cuida, que ama, que se doa. E deixo aqui a última mensagem, que diz: amar ao pequeno até que cresça, ao enfermo até que se cure, ao ausente até que volte. Só uma mãe pode amar assim. Feliz Dia das Mães.
Importante fazer um registro. Registramos o falecimento na quarta-feira, dia 10, em Porto Alegre, do músico nativista Luiz Carlos Borges, aos 70 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Casa desde 27 de março. O velório está sendo realizado às 9 horas até às 18 desta quinta-feira, dia 11, no Teatro São Pedro. A despedida tradicionalista será aberta ao público. Borges começou a carreira há 9 anos em Santo Ângelo, na região nordeste do Rio Grande do Sul, onde nasceu na década de 1980. Saiu da carreira solo, impulsionada pelo sucesso da composição Tropa de Osso, premiada na 9ª edição da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Teve outras duas premiações com a Calenda de Ouro. Registramos o falecimento e os sentimentos a todos os familiares. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 28ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e feliz Dia das Mães.